Parashat de esta semana es Parashat Emor, una parasha que boa parte dela é bem voltada aos Kohanim, que traz as leis dos Kohanim, tanto as leis de casamentos proibidos para Kohanim, as leis que o Kohen não pode se impurificar e os cuidados que ele deve ter para não se impurificar por mortos. E quais mortos ele sim pode se purificar, os parentes próximos, o Kohen Gadol, nem para esses pode. Depois a Torá fala sobre os Kohanim que têm algum tipo de defeito físico, quais defeitos físicos impossibilitam ele de trabalhar no Beit HaMikdash. Mas mesmo assim a Torá fala que ele não pode trabalhar, mas não quer dizer que ele não vai comer trumá que ele recebe do povo, isso sim ele vai poder comer. Depois a Torá fala também, já que está falando sobre Trumá, fala sobre mais algumas leis de Trumá. Uma filha de um Kohen, quando ela pode comer de Trumá? A partir do momento que ela casar, se ela casar com alguém que não é Kohen, ela não pode mais comer. Mas depois, se ela fica viúva ou divorciada, depende se ela tem filhos, se ela não tem filhos, se ela pode voltar então para a casa do pai e voltar a comer Trumá ou não. Depois a Torá fala também sobre os animais, quais são os defeitos que um animal tem que invalida ele para ser um corban. Depois a Torá começa a falar sobre as festividades. Uma leitura que nós lemos no segundo dia de Pesach, nós lemos no primeiro e segundo dia de Sukkot. A Torá fala sobre, primeiro, o Shabbat, e depois ela começa a falar sobre Pesach, fala sobre Sfirat HaOmer, fala sobre Shavuot, fala sobre Rosh Hashanah, sobre Yom Kippur, sobre Sukkot. E no final da nossa parashá, a Torá fala sobre a mitzvah de acender a menorá. A Torá fala sobre a mitzvah do pão, os pães, os 12 pães na mesa dos pães no Beit HaMikdash, no Mishkan, que tinha que trocar toda semana no Shabbat. E a Torá termina falando sobre um sujeito que falou que não devia contra Hashem e qual foi a sentença dele. Assim a parashá termina. Interessante, nós já abordamos uma vez sobre esse tema. A Torá fala na nossa parashá sobre Pesach, depois fala sobre Sfirat HaOmer e Shavuot, e se você está falando das festividades, deveria em seguida seguir falando sobre Rosh Hashanah. Mas tem um versículo aqui que parece fora de lugar, e todos os comentaristas perguntam o que está acontecendo aqui. Depois que a Torá fala sobre Shavuot, a Torá diz o seguinte versículo: quando vocês escolherem, ceifarem os seus campos, você não vai acabar com o canto do campo quando você ceifou. E aquelas espigas que caem no chão quando você está colhendo, você não vai pegar elas. Para o pobre e para o convertido, você vai largá-las ali. Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus. E todos os comentaristas praticamente perguntam o que esse versículo está fazendo aqui. Estão falando das festas. Já foi falado na Parashá semana passada sobre a mitzvah de deixar o canto do campo, as espigas que caem para os pobres. E de repente aqui no meio do nada, está falando em Shavuot, de repente começa a falar sobre essas leis. O Rashi traz resposta, o Midrash, o Rav Avdimi diz em nome de Rabbi Yosef, desculpa, Rabbi Avdimi, filho de Rabbi Yosef, diz, por que a Torá colocou aqui no meio, Pesach e Shavuot antes, Rosh Hashanah e Yom Kippur depois, para te ensinar que todo aquele que dá leket shechecha e peá para os pobres, direitinho, Deus considera como se tivesse construído o Beit HaMikdash e feito todas as oferendas dentro dele. Essa é a resposta que o Rashi nos diz. E já que estamos vendo o Rashi seguinte diz as seguintes palavras. Ta'azov, você vai largar lá para o pobre. Diz o Rashi, hanach lifnehem vehem yilketu. Você larga e eles vão colher. Ve'elecha lesayeh lehadmem, você não pode ajudar um deles. Ani Hashem Elokechem, eu sou Deus, o vosso Deus, Neeman Leshalem Sachar, sou fiel a retribuir a sua recompensa. Então, em primeiro lugar, o que esse versículo está fazendo aqui? Segunda pergunta é, o que quer dizer Ta'azov? Largue lá. A gente iria pensar, pobre chegou no campo, dono do campo, deveria, para ser mais simpático, estar lá. E ele chega para o pobre e fala: bom dia, meu amigo, o senhor veio pegar um pouquinho de pé, ah, deixa eu lhe ajudar. Vai lá, ceifa um pouquinho e fala: ó, tá aqui, por favor, pega, sucesso, esse daqui é um presente meu. Essa é a lógica. Mas a Torá fala: não. A Mishnah fala isso no Tratado de IPA. Larga lá e deixa ele colher. Eu não posso pegar, eu não posso ajudar. Tudo indica que eu deveria ajudar, é muito mais bonito. Por que eu não posso ajudar o pobre? O Trota Torá responde: se a pessoa for agora colher e dar para o pobre, em outras palavras, ele está dizendo aqui: eu sou o dono desse campo e eu sou muito gentil, estou dando para você. Bem, a Torá fala: não, você tem que entender o espírito da coisa. Esse campo já não é teu, esse campo é de Hashem. É verdade, Hashem te deu o campo, concordo. Mas essa ponta do campo, Hashem nem te deu, não é tua. Ela é do pobre. Você não tem o direito de mexer nisso. Por que você vai pegar e dar para o pobre? Não é teu, deixa para o pobre pegar. Não pensa que quando você vai pegar isso e dar para o pobre, você está fazendo um grande sacrifício, está fazendo uma grande coisa. Não! Isso daqui Hashem deu para você, dá para o pobre. É dele já diretamente. Nem encosta com a mão, deixa o pobre pegar sozinho. Não se sinta proprietário disso. Isso, na verdade, é uma lição para a mitzvah de tzedakah também. A pessoa pega, vê alguém que precisa e ele tira dinheiro do bolso e dá para o pobre. Não é para na hora ele pensar ou falar: até eu estou te dando um presente, como se eu estou conseguindo dar isso para você. Não tem nada a ver. Hashem, quando dá para nós algo a mais, ele já está dando para você entregar para o outro. A finalidade que Hashem está te dando é para ajudar o outro. É verdade, está fazendo uma mitzvah, não tem nem dúvida. Mas a pessoa não pode se achar proprietária daquele dinheiro. Naquele momento que ele está dando para o pobre, daqui na verdade já pertence ao pobre, mas está no meu bolso, por engano. Eu agora tenho que dar para ele. O que esse versículo está fazendo aqui? O Meshech Chochmah. Meshech Chochmah, Meir Simcha HaKohen de Gvin, viveu no... Ele faleceu no começo do século 20, nos anos 20, 1922, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente o ano, mas na década de 20 ele faleceu na Europa. E ele dá uma explicação muito incrível. Ele diz: sabe por que esse versículo está aqui logo depois de Shavuot? Porque a Torá quer te dar uma lição muito forte. Nós às vezes pensamos as mitzvot que são chukim, as mitzvot que não tem uma lógica para nós, são de fato mitzvot que Deus deu para nós. Quando nós recebemos elas em Shavuot, Hashem deu para nós a Torá veio junto com Chukim. Mitzvot que não entendemos exatamente todos os pormenores, mas Hashem deu e nós vamos seguir. Nós temos às vezes o pensamento que Mishpatim, as mitzvot que tem uma lógica e é uma coisa quase que óbvia que precisa ser feito, isso daqui, na verdade, de qualquer jeito nós iríamos fazer, de qualquer jeito isso daqui tem toda a lógica. E nós podemos, Deus nos livre, esquecer que isso, na verdade, também foi Hashem que nos deu. Vem a Torá e te fala: olha, acabei de te falar de Shavuot. Shavuot é o dia que vocês receberam a Torá. Mas a Torá fala: eu quero te enfatizar uma coisa. Em Shavuot vocês não receberam somente as mitzvot, que a lógica está oculta. Em Shavuot vocês receberam aquela ética mais básica, vocês receberam ela diretamente de Hashem. Por que isso? Porque é tão importante saber que a ética que nós recebemos é de Hashem. Isso é tão lógico. Diz o Meshech Chochmah: porque sem a crença e a fé em Hashem, qualquer pessoa pode se transformar num animal feroz. E ele não vai ter pena nem do seu próprio pai. E por isso nós temos que saber que as mitzvot, mesmo lógicas e óbvias e a ética, não foi porque nós imaginamos, porque Hashem nos deu ela. Isso ele falou uma década antes, do país mais culto da Europa, que tinha as leis mais fortes contra pessoas que fizessem qualquer coisa com um animal, fizesse com seres humanos o que eles fizeram. Porque se a pessoa não tem, não sabe que a ética que ele tem, não é ele que manipula ela. A ética vem diretamente de Hashem. Ela não é subjetiva. A ética é uma só. Então não tem essas mudanças. Não tem, aqui sim, ali não. Como assim? E não é só eles. Tem um documentário onde um americano conta que na época da guerra, os Estados Unidos, que passaram N vezes por cima de Auschwitz e podiam ter salvado os judeus, mas não fizeram porque não queriam, eles também, antes de atacar uma das cidades que tinha um monte de cavalos de raça especial, os americanos deram um jeito antes de tirar todos os cavalos para salvar os cavalos. Salvar cavalos dava para dar um jeito, mas salvar judeus não dava para dar um jeito. Por que isso? Porque quando a ética não é divina, tudo vira subjetivo e não tem mais ética. E se nós formos pensar, não, hoje é um pouco diferente, hoje não é nada diferente. Se você vê que em muitos países, uma pessoa que corta uma árvore vai preso para o resto da vida, mas se mata uma vida, depois de alguns poucos anos, se é que vai ficar alguns anos, ele já está livre. Que ética é essa? Tá vendo? Então, que tipo de ética é essa? Isso não é ética. Tem que lembrar que a Hashem é que dá ética. Hoje eu ouvi falar uma coisa absurda. Olha a geração que a gente vive. A geração de Sodom e Amorá. Ouvi falar que agora criaram, não sei se é agora, parece que já tem um tempo. Criaram um site que é só para pessoas casadas se inscreverem para que cada um traia o seu cônjuge com outra pessoa casada. E o pior de tudo, nenhum país está impedindo isso, por mais que por lei seria um absurdo, mas passa. E tem 32 milhões de inscritos no site desse. Que mundo é esse que a gente vive? Esse é o problema. Se a pessoa desvincula a ética de Hashem, acabou. Não tem mais ética. Era uma vez. A ética fica completamente subjetiva e já deixa de existir. Por isso vem a Torá e fala na nossa paraxá, olha, eu vou te falar uma coisa. Você agora, acabei de te falar da festa de Shavuot. Saiba, quando você colher no seu campo, isso que você tem que deixar para o pobre... Você não está deixando para o pobre porque você é bonzinho. Você não está deixando para o pobre porque a lógica indica que tem que fazer isso. Não. Você está fazendo isso porque em Shavuot você recebeu essa mitzvah de Hashem. E por isso o pasuk termina: Ani Hashem Elokechem. Eu sou Deus, o vosso Deus. Assim como eu sou o seu Deus que te ordenei outras mitzvot que eventualmente você não entende a lógica, a mitzvah que você entende a lógica também você está fazendo porque eu te ordenei. Porque de jeito nenhum pode se desvincular Hashem da ética.